Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuação à nossa reunião, à segunda parte da nossa reunião, com a audição do Instituto de Representantes do Instituto do Cinema e do Audiovisual, a pedido do requerimento do PCP, cujo conteúdo do requerimento é conhecido. Portanto, como dispomos de pouco tempo, uma vez que temos plenário às 3 horas, dispenso-me a leitura do requerimento, porque foi distribuído, consta na nossa página da Comissão, na internet, mas é sobre a revisão do sistema de apoios públicos ao cinema, a requalificação e a reorganização da orientação estratégica e competências do ICA e as condições desta entidade para o cumprimento da sua missão. Temos connosco o Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Luís Xabi Vaz, a Vice-Presidente, Dra. Maria Mineiro, a Diretora do Departamento do Cinema e do Audiovisual, Dra. Cláudia Martins, a quem dou as boas-vindas e cuja presença agradeço aqui na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Também cumprimento as outras pessoas que estão a assistir, sejam da comunicação social, sejam, enfim, pessoas que estão interessadas neste assunto e também quiseram estar aqui presentes. Sabem qual é a grelha que se aplica a estas audições? Portanto, temos uma primeira ronda em que o grupo parlamentar requerente dispõe de 5 minutos, a entidade visitante dispõe de 5 minutos para responder. Os restantes grupos parlamentares, a mesma coisa, também depois 5 minutos para intervirem e 5 minutos para resposta por parte da entidade visitante e depois, no final, o grupo parlamentar requerente dispõe de 2 minutos e a entidade visitante também de 2 minutos para fecho. E depois há uma segunda ronda em que o tempo será distribuído por quem deseja usar da palavra e dispõe do mesmo tempo que for usado pelos deputados que intervierem também para responder. São conhecidas as regras, portanto, dou a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do PCP, para 5 minutos dizer de sua justiça. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começar por cumprimentar a direção do ICA e os membros aqui presentes na nossa comissão e dizer que, de facto, o requerimento do grupo parlamentar do PCP aborda já a panóplia de temáticas que nós gostaríamos de ver aqui tratadas em comissão. Dizer que, como estamos, é um papel também dos deputados, esta questão da fiscalização da ação do Governo e também, naturalmente, das demais entidades da orgânica do Governo, consideramos que era importante a ouvir a direção do ICA, tendo em conta o estado atual do cinema no nosso país, e uma das perguntas que nós gostaríamos de colocar muito especificamente vem no próprio requerimento, e era perceber se a direção do ICA considera que o Instituto tem hoje plenas condições para o cumprimento da sua missão, que é apoiar o desenvolvimento das atividades cinematográficas e audiovisuais, desde a criação até à divulgação e circulação nacional e internacional das obras, potenciando o surgimento de novos valores, contribuindo para a diversidade da oferta cultural e para os setores cinematográfico e audiovisual. Dizer que nós gostaríamos de entender, muito no concreto, se o ICA tem os meios financeiros, materiais e humanos que lhe permitam cumprir a sua missão integralmente, sendo mais do que um instituto esvaziado de funções, que se limite a um mero gestor de concursos de apoios. E nós colocamos isto desta forma muito crua, porque consideramos que há aqui faltas que têm que ser faladas e há insuficiências graves, até porque, olhando para o próprio orçamento do Estado, nós vemos que o ICA depende é de receitas próprias e aqui parece-nos que há qualquer coisa que não bate certo, tendo em conta aquilo que é a missão de uma entidade que tem, ao fim e ao cabo, nas suas mãos o planeamento em relação ao cinema no nosso país. Também gostaríamos de falar sobre o que é a visão estratégica e gostaríamos de questionar muito particularmente para a atual direção do ICA o que é que caracteriza o cinema português, o que é que o diferencia e o que é que pensam sobre isso. E gostávamos também de entender, na ótica daquilo que é a direção do ICA, o que é que acham que é o trunfo do cinema português face ao restante. E o que é que consideram sobre estas matérias de fundo, que são uma visão estratégica e sem a qual não há instituição que também possa desempenhar o seu papel devidamente. E, portanto, também gostaríamos de perceber quais é que são as prioridades em termos da política cultural que o ICA vai dar, no concreto, ao desenvolvimento do cinema português e à criação cinematográfica e ao cumprimento do direito constitucional à criação. Depois, porque é também uma parte fundamental daquilo que é o nosso requerimento, não podemos deixar de falar do enquadramento legislativo. Estão em curso mudanças, sabemos disso, que vão ter implicações ao nível de regulamentos, inclusivamente parece-nos que há muita coisa que se perspectiva sair do âmbito dos diplomas que fazem o enquadramento legislativo e que vão, ao fim e ao cabo, ser lateralizados para a regulamentação, e nós gostávamos de entender por parte do ICA que linhas gerais é que devem presidir à regulamentação que estará prevista, evitando a todo custo situações de discricionariedade, porque quanto mais está na regulamentação e menos está na lei, mais discricionariedade existe face às vontades de políticas dentro do próprio governo e face a sucessivos governos. E também gostaríamos de perceber mais em concreto, quando se fala da alteração ao Decreto-Lei 124/2013, de 30 de agosto, qual é que é o entendimento que preside à concessão do ICA em relação à redação que até agora é conhecida sobre o artigo 14º em relação aos júris. Naturalmente não poderíamos deixar de escapar esta matéria, porque nos parece afigura-se-nos o seguinte: este artigo 14º, da maneira como está previsto, aliás o próprio, o que está em vigor em relação aos júris, acarreta por princípio um esvaziamento de funções do ICA e um descrédito até em relação àquilo que é o papel do ICA, porque parece que se dá a entender que o ICA não tem capacidade, não tem competência, não tem substância para assegurar aquilo que é a definição dos júris no cinema. Isto deixa-nos perplexos, porque de certa maneira quase que desprestigia o próprio ICA na nossa visão. E, portanto, o que nós gostaríamos de perceber é qual é que é a visão da direção do ICA em relação a isto, porque nos parece aquilo que neste momento está, quer no enquadramento vigente, quer naquilo que se perspectiva vir a ser alterado, de facto não valoriza o ICA, quando o que nós devíamos estar a falar era precisamente da valorização do papel do Instituto do Cinema e do Audiovisual.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Dr. Luís Xabi Vaz, e antes de começar quero lhe agradecer esta brochura, já tive a oportunidade de folhear, parece-me muito que contém documentação muito interessante, que certamente será devidamente apreciada pelos diferentes grupos parlamentares. E tem então a palavra, 5 minutos.
Bom, muito obrigado, antes de mais, pela oportunidade, pelo convite para debatermos questões que são importantíssimas para o cinema e para o audiovisual nacionais, e acho que é uma excelente oportunidade de explicarmos um bocadinho daquilo que tem sido o trabalho desta direção do ICA nos últimos 6 meses e também quais são as prioridades que nós vamos tentar enfrentar e também as razões pelas quais nós defendemos determinadas posições. E, portanto, Senhora Deputada, lançou-me aqui um conjunto vastíssimo de questões que vou tentar responder a todas. Se falhar alguma, não, por favor, relembre-me e eu tentarei esclarecer um bocadinho as nossas posições. Vou começar por uma afirmação que é a informação de alguma forma a afirmação de que enquadra a sua intervenção, que de classificação do ICA como um mero gestor de concursos públicos, ou pelo menos o risco que nós corríamos de sermos um instituto de mero gestor de concursos públicos. Nós, francamente, vemos com um papel bastante mais amplo e estratégico do que apenas a questão dos concursos públicos. Sem prejuízo, de facto, considerarmos que aquilo que é a gestão concursal desempenha no nosso dia-a-dia um papel importantíssimo, não só pela fase de lançamento, ou seja, e como se referiu há pouco, do artigo 14, ou seja, a fase de nomeação de jurados, a fase de apresentação de candidaturas, a própria gestão do processo de candidaturas, a fase decisória, as fases de recurso que as entidades têm, a fase de aplicação e, portanto, de facto, a nossa vida, muito da nossa vida, é na gestão dos concursos públicos e da atribuição de financiamento público. Essa é uma parte nobre das nossas funções e que não é de forma alguma, não deve ser de forma alguma considerada como uma parte menor ou menos importante. Nós fazemos-lo com todo o gosto, fazemos-lo com imenso empenho e acreditamos que o fazemos com imenso profissionalismo. Temos estado a investir bastante tempo na melhoria destas condições de concurso, ou seja, estamos a desenvolver e melhorar uma nova plataforma concursal, estamos mesmo dentro do quadro dos processos de concurso que vieram da direção anterior, temos estado a investir muito naquilo que tem sido a clarificação dos jurados na atribuição de financiamento e, portanto, tentar ter uma muito melhor fundamentação das decisões dos jurados, combatendo exatamente aquilo que estava a dizer, da discricionariedade pura. Nem sempre isso é fácil, nós estamos, os nossos júris muitas vezes estão a decidir sobre matérias que são altamente subjetivas e, portanto, mas nós ainda assim procuramos que essa subjetividade seja sustentada, seja justificada e que de alguma forma haja uma vinculação da parte do ICA, e neste caso dos jurados que nós convidámos a tomar a decisão, uma vinculação clara de porquê esta decisão. Isto não é fácil, nem sempre é entendível, nem sempre toda a gente consegue ficar satisfeito com os resultados dos concursos, isso é normal, nós temos, não existe um direito natural a realizar, nem a produzir, nem a organizar festivais e, portanto, existem diversos candidatos para um financiamento que é escasso e, portanto, para cada conjunto de 150 candidaturas, por exemplo, para curtas-metragens, grosso modo, nós apoiamos 7 ou 8 e, portanto, há um conjunto enorme de candidatos que ficam legitimamente insatisfeitos pelo facto do seu projeto não ter sido apoiado e nós, obviamente, também ficamos consternados que não tenhamos capacidade de apoiar todos, mas são as regras do jogo e são os condicionalismos financeiros que nós temos. Relativamente, portanto, alargando um bocadinho aquilo que é o âmbito de intervenção do ICA, o ICA, de facto, para além de ter este componente da gestão concursal, temos uma outra frente importantíssima de atuação e que trata das questões da indústria, se quisermos, da afirmação de um papel da indústria do cinema e do audiovisual em Portugal. E, nesse sentido, temos estado a desenvolver um papel bastante importante na criação de condições de fixação de algum investimento estrangeiro em Portugal, seja pela criação de infraestruturas, seja na busca de projetos de rodagem em Portugal. Temos estado a trabalhar bastante naquilo que é a melhoria e a profissionalização das Film Commissions em Portugal. Temos um papel importante na área internacional, ao abrigo de alguns acordos de coprodução e em organizações multilaterais onde temos representação, e o ICA tem um papel interveniente nesta matéria. Procuramos, no âmbito do papel regulador e, se quisermos, de procura das melhores soluções legislativas, manter um permanente diálogo com todos os setores do cinema, não só aqueles que estão, que são mais ativos e que são mais interventivos, mas com todos, quer dizer, o cinema é composto por muitos setores, muitos deles que são relativamente silenciosos e não deixam de ser menos importantes para uma melhoria das nossas condições de funcionamento. Temos também tido um papel bastante interventivo naquilo que é a educação de públicos, combate à iliteracia cinematográfica. Estamos a trabalhar ativamente com o Ministério da Educação nesta matéria e, portanto, é uma das áreas onde temos tido também uma intervenção bastante sólida. Pergunta-me depois, eu não sei se estou em termos de tempo.
Mas eu pedi, não queria estar a interromper, mas de facto já ultrapassou tempo. E como vai ter oportunidade depois de responder, certamente, porque as perguntas serão recorrentes.
Fico aqui por responder relativamente à visão estratégica e o conjunto de questões dos trunfos do cinema português, etc. Já lá iremos, eu não, porque tenho muito interesse em discutir isto. Está bem?
Muito obrigada. Tem agora a palavra a senhora deputada Susana Lamas, do PSD. 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Agradecer desde já a presença do Sr. Presidente, Dr. Luís Vaz, da Vice-Presidente Marina Mineiro e da Diretora Cláudia Martins e agradecer já os pequenos contributos que já começou por prestar, e gostaria de voltar novamente, no fundo, um bocadinho à questão dos concursos e da lei, ou do decreto-lei, da regulamentação. Nós sabemos que com a aprovação da Lei 55, portanto a Lei do Cinema Audiovisual e da respectiva regulamentação, que se garantiu a implementação de programas de apoio às atividades cinematográficas e audiovisuais. E esta lei, ainda que se possa considerar que não seja perfeita, que de facto tem as suas imprecisões, teve os seus méritos, ou tem os seus méritos, a possibilitar este aumento de financiamento e uma maior diversidade dos apoios, seja utilizando as verbas que provém da cobrança, quer da taxa de exibição e quer da taxa de subscrição às operadoras de televisão. É evidente que o grupo parlamentar do PSD tem consciência da necessidade de fazer alguns ajustes, designadamente no que diz respeito às obrigações das operadoras, porque existe na lei uma lacuna relativamente ao caráter sancionatório e fiscalizador, e temos noção dessas lacunas, mas também, por outro lado, é por todos conhecido a vontade do atual governo de proceder à revisão da regulamentação, portanto o Decreto-Lei 124 de 2013, por forma a aligerar o processo de atribuição do apoio financeiro. Como é de conhecimento de todos também, também todos nós temos noção da dificuldade, do quanto tem sido atribulado este processo de revisão e da dificuldade do Governo nestes processos de revisão, tanto que já se passaram 2 anos e nós continuamos sem a nova regulamentação. Nós aqui numa audição, no passado dia 4 de julho, que foi realizada uma audição aqui nesta Assembleia da República com a ex-presidente do ICA, a sua antecessora, a doutora Filomena, e ela fazia também realmente, admitia isso, que era necessário fazer essa revisão para simplificar e para tornar menos burocrático todos estes processos. E, portanto, foi nesse intuito que se iniciou essa revisão, pelo menos foi essa a informação que nos foi prestada. E, portanto, de qualquer forma, como houve uma grande contestação por parte das várias associações do setor, e, portanto, depois de discutida e negociada com esse setor, de facto, essa revisão não entrou no circuito legislativo. O que levou, inclusive, à admissão da Presidente do ICA e do ICA, e o Governo veio justificar esta nova direção, dizendo que seriam necessários novos rostos, digo, e novas figuras para o momento em que o setor vive alguma controvérsia. Portanto, nessa altura, o Sr. Ministro da Cultura diz esperar que o dinamismo da nova direção do Instituto ICA, que ajudasse a renovar as negociações entre todos os parceiros da área do cinema, de modo a atingir um resultado equilibrado. E também o próprio Ministro da Cultura referiu, e passo a citar, mudou a direção do ICA e continuamos com negociações abertas e com vontade de chegar a um resultado que seja equilibrado, que seja consensual, que seja aceito pelos nossos produtores, pelos nossos realizadores e por todos os parceiros de cinema. Portanto, a nova direção de facto já tomou posse no passado mês de maio, depois desta primeira proposta que foi contestada e portanto não foi à avante. Tivemos aqui longos meses de espera, existe uma nova proposta de alteração para esta regulamentação, que continua, pelos vistos, a ser contestada, portanto o processo para já falhou e o processo e também o que está em causa, de certa forma, aqui, e já foi aqui afirmado, é a escolha dos júris para os concursos, não só, mas também a escolha dos júris do concurso do ICA. No centro da questão, no fundo, está o papel da SECA, portanto, da Secção Especializada do Cinema e Audiovisual. Quem há um ano faz frente a esta anterior proposta de regulamentação, que o Governo deixou cair, continua a encontrar esta nova proposta, o mesmo problema de princípio. E a questão que eu gostaria de colocar é, será que há aqui falta de capacidade de dialogar com o setor? Se houve ou não, da vossa parte, negociações com o setor para a elaboração desta nova proposta? O que é que está efetivamente a falhar? Se há ou não vontade política em obter legislação que seja aceita por produtores, por realizadores, por todos os parceiros do cinema, portanto, se há interesse, de facto, por parte do Governo em avançar com alterações profundas ao sistema da escolha dos jurados, retirando essa competência à SECA. Porque, repara, em 16 de setembro de 2016, sobre esta alteração da regulamentação foi tornado público por uma fonte do Ministério da Cultura e cito: a decisão sobre a seleção de júris será da exclusiva competência do ICA, portanto do Instituto do Cinema e Audiovisual, retirando assim os atuais poderes de decisão à secção especializada do Conselho Nacional de Cultura. Portanto, gostaríamos de saber se de facto vão haver essas alterações profundas, se é essa a intenção, e já agora também gostaríamos de saber para quando é que se podem avançar já
com uma data. Peço que conclua, Sra. Deputada.
Bem, vou já concluir, Sr. Presidente. Qual uma data, portanto, para a entrada em vigor desta nova regulamentação? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder, Sr. Presidente do ICA.
Bom, Sra. Deputada, muito obrigado pela sua pergunta. A questão do artigo 14 é, de facto, uma questão que tem sido uma questão central de todo o processo de revisão, mas nós, francamente, temos estado com outro tipo de preocupações também no âmbito do processo de revisão do diploma C24. Ou seja, temos prevista uma renegociação, uma revisão de todo o decreto-lei 124, de facto, no sentido de o tornar mais simples, mas também de o tornar mais eficaz, de o tornar mais ligeiro e, sobretudo, permitir pela via regulamentar, ao contrário do que o Sr. Deputado há pouco estava a dizer, pela via regulamentar, não é propriamente promover a discricionalidade, mas promover uma agilidade de atuação que neste momento não tínhamos no anterior sistema. Nós, de facto, temos, relativamente a esta matéria, um enorme consenso relativamente a todas as soluções apresentadas no âmbito da revisão deste concurso, deste diploma. Este consenso foi obtido através de meses de inúmeras discussões com associações do setor e creio que, do ponto de vista daquilo que foram as novidades apresentadas em reunião de SECA em novembro passado, tivemos, praticamente relativamente a todas as alterações propostas, um enorme consenso. O que não se passou relativamente ao artigo 14. Relativamente ao artigo 14, que é um artigo, obviamente, central para muitos, não é tão central assim para mim pessoalmente, para a direção do ICA, creio eu. Nós não temos, não vemos aqui propriamente o perigo da tomada de assalto do ICA por parte da SECA, mas percebemos a delicadeza da solução e, portanto, estamos disponíveis para encontrar uma solução que torne mais clara que a intervenção dos membros da SECA seja uma intervenção que não tenha qualquer peso deliberativo na matéria da escolha dos júris, que é uma matéria sensível e que nós percebemos a sua delicadeza. Nessa matéria estamos, obviamente, abertos a encontrar todas as soluções possíveis para garantir uma maior transparência no processo de seleção dos júris, que visa apenas uma e única coisa, que é garantirmos uma qualidade decisória àquilo que são as decisões dos júris. E, portanto, nós temos que ter os melhores jurados possíveis a trabalhar connosco a todo momento. Isso, por vezes, não é fácil apenas, respondendo a uma das questões que há pouco me colocou, com recurso àquilo que é a nossa agenda de contactos do ICA. O ICA não tem, de facto, um conhecimento permanente, exaustivo, sobre todos os profissionais que estão disponíveis a trabalhar. Não tem. Portanto, nós conhecemos muitos dos jurados, conhecemos os jurados que trabalham connosco da melhor forma, conhecemos os jurados que trabalham connosco da forma mais qualificada, mas há um conjunto vastíssimo de profissionais que estão disponíveis para apreciar processos de candidatura e que nós temos muito gosto, em caso eles cumpram os requisitos de imparcialidade e de qualidade técnica, os integrar nos nossos jurados. Daí que o processo de consulta tinha sido estabelecida. Era uma consulta que nós próprios depois teríamos a liberdade absoluta de decidir quais eram os jurados que nós queríamos que integrassem os júris. Éramos nós que compunhamos essa listagem, mas eu percebo que existe ainda assim o receio de haver intervenção parcial na indicação de jurados. O que é facto é que nós, com recurso no âmbito do processo anterior em que havia esta mesma, houve aprovação de jurados em reuniões de SECA, temos tido jurados que funcionam melhor e pior, temos tido intervenção sobre composição de júris quando não são respeitadas as questões de imparcialidade ou de ausência de conflito de interesses e, portanto, temos procurado intervir sempre de uma forma atenta, por forma a garantir a qualidade decisória, não só quanto às fundamentações de cada uma das decisões, mas também quanto à transparência de todo o processo. E, portanto, esse é o nosso papel, portanto, é encontrarmos sempre os profissionais mais capazes para nos ajudar a tomar decisões que são, por vezes, tecnicamente complexas. Relembro só a dimensão do Instituto. O Instituto é um instituto que tem cerca de 30 funcionários. 30 funcionários que não têm capacidade, nós não temos, não somos uma estrutura que está desconcentrada no território, portanto não temos capacidade de conhecer o que se passa num festival de Trás-os-Montes com a mesma capacidade que temos que se passa, por exemplo, num festival ao pé de nós, em Lisboa, no Porto ou nos grandes centros. E, portanto, temos, de facto, por vezes, contar com pessoas que conhecem muito bem o território e esse conhecimento é muito bem-vindo para nos ajudar nas tomadas de decisão quando estamos a falar de financiamento a partir do financiamento público. Portanto, a nossa perspectiva relativamente a esta matéria é esta, é de qualificar o processo decisório em que intervêm jurados. Para além disso, relativamente a todas as questões de novidades que são introduzidas pelo Decreto-Lei, que a minha antecessora já teve a oportunidade de dizer, nós já o concretizámos de facto, ou seja, existe aqui um esforço primário de alguma desburocratização de todo o processo, de facilitação da vida aos concorrentes, e isso é depois espelhado num conjunto de alterações, que eu creio que não vamos ter tempo de as passar todas, mas tenho depois todo o prazer em noutro contexto, apresentá-las de uma forma mais exaustiva. O que é que me falta?
Peço-lhe que fique agora, que vá.
Só um ponto. O processo já está, de facto, em circuito legislativo. Estamos naquela fase da afinação logística e, portanto, estamos a aguardar que nos sejam comunicadas novidades dessa matéria. Mas o processo, por nós, está
muito obrigada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por agradecer a presença dos membros do Conselho Diretivo do ICA aqui presentes e queremos também sublinhar a oportunidade do requerimento do PCP, porque de facto o debate sobre as estratégias de desenvolvimento de uma política de cinema em Portugal tem sido um debate parcelar, muito reduzido aqui e feito nas audições regimentais ao Ministro da Cultura, mas essencialmente não é feito com os agentes e as suas instituições. E também porque esta direção do ICA, quando assumiu funções, carregou em si a ideia de que queria proporcionar uma requalificação e uma reorganização da orientação estratégica e competências do ICA. E os deputados devem, assim, debater, questionar, informar-se sobre essas alterações que são propostas. Nós temos sempre aqui uma questão de fundo, que é quando falamos da cultura em Portugal, dos sistemas de financiamento que ela enfrenta e do ecossistema em que os agentes vivem, nós estamos sempre a falar de um universo frágil, pouco sustentado, porque muito dependente também da realidade de um país pequeno, com poucos recursos e com públicos muito flutuantes nos interesses que detêm pela cultura feita em Portugal e que em períodos de austeridade, como aqueles que tivemos recentemente, tende a desistir das suas atividades culturais. E isto é tão verdade para os hábitos da leitura e da aquisição de livros, como as idas ao cinema, ao teatro, às visitas ao património. E, portanto, se nós queremos salvaguardar uma forma portuguesa de ver o mundo e potenciar os criativos que Portugal tem, que são muitos, e se acreditamos que a cultura faz parte integrante de uma política de desenvolvimento, como acredita o Partido Socialista e este Governo, nós sabemos que cabe ao Estado garantir a sustentação de apoios continuados, enquadrados num plano estratégico consistente, em propostas que garantam sustentabilidade do meio a médio e longo prazo e sempre enquadrado num espírito de defesa de cultura como espaço de criação e de liberdade. Ora, dito isto, importa salvaguardar que estas não são questões que se esgotam aqui, apenas neste debate, mas felicitamos o PCP pelo facto do seu requerimento suscitar precisamente esse debate. E nesse sentido, uma questão importante e que de facto relaciona-se estritamente com as estratégias que podem vir agora neste novo mandato a estar presentes, prende-se com a captação do investimento cinematográfico estrangeiro em Portugal. Os países são muito competitivos nesta área, Portugal está num momento de grande visibilidade externa e, portanto, é um excelente momento para captar a atenção e o investimento de produtores e realizadores internacionais. Eu gostava de perceber o que é que o ICA, que projetos é que o ICA tem para fazer a captação deste investimento. Foi noticiado recentemente que existiu uma iniciativa de promoção de um novo incentivo para atrair produtores estrangeiros para Portugal. Eu gostava que nos falasse sobre o que é que tem sido estruturado por vocês para esta área. Lembrar-nos a nós que está inscrito no Orçamento de Estado para 2018 o Fundo de Turismo e Cinema. Nós não temos dados que nos permitam neste momento avaliar sobre como é que esse fundo está a funcionar. Gostaríamos também que nos destasse alguns esclarecimentos sobre essa questão. Uma outra questão que também me parece importante, ser um despacho ministerial que criou o grupo de trabalho PIC Portugal. Não sabemos se o grupo já iniciou funções, se já iniciou reuniões, se já está algum documento a ser estruturado. Parece-me essencialmente essas questões para já, em relação relativamente ao decreto-lei. De facto, o artigo 14 tem estado aqui presente e calculo que os meus colegas irão persistir nessa questão. Parece-me também que esta nova direção do ICA está a tentar uma relação de compromisso com as partes, algum diálogo, e criar mecanismos de transparência e de fiabilidade, porque me parecem tão importantes, digamos assim, se calhar mais do que essencialmente a discussão só sobre o artigo 14. Eu gostava que nos explicassem claramente também estas propostas de que falam em relação à transparência, à fiabilidade, como é que querem, como é que pretendem garantir isso nos procedimentos concursais. E também foi dito numa curta entrevista dada pelo Dr. Xabi Vaz, em que refere a criação de novas linhas de apoio a iniciativas e projetos que não se enquadrem nos programas de apoio atualmente tipificados. Eu gostava que nos especificasse quais são essas áreas que pretendem cobrir, que tipo de projetos é que se podem vir enquadrar nessas linhas de apoio e que verbas lhe vão estar adjudicadas. E eu, para já, ficava-me por aqui. Muito obrigada, são imensas coisas, eu sei.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do ICA.
Bom, de facto é muita coisa para responder em pouco tempo, mas vamos, vou fazer assim uma espécie de um apanhado geral sobre algumas políticas de incentivo à captação de investimento estrangeiro, sobre o trabalho do Grupo PIC Portugal e sobre depois tentar irmos afinar um bocadinho aqui a questão sobre a transparência e fiabilidade e linhas ad hoc. Bom, sobre os sistemas de incentivo e sobre a atenção que temos estado a dedicar à capacidade de Portugal atrair investimento estrangeiro e atrair rodagens para o nosso país. Temos estado a trabalhar de uma forma muito estreita com o AICEP e com a Secretaria de Estado do Turismo, no sentido de criarmos diversos mecanismos que visem tornarmos Portugal num dos mais competitivos territórios para rodar da Europa. Portugal não era. Portugal tinha um sistema de tax incentive que foi criado ano passado e que se mostrou razoavelmente ineficaz naquilo que era a sua aplicabilidade, ineficaz na sua aplicabilidade prática, e portanto, e nestas matérias nós temos que ser rápidos a encontrar o problema e tentar resolvê-lo. Foi de facto criado um fundo de turismo e cinema que visa num montante de cerca de 50 milhões de euros, dos quais 10 milhões estão dedicados à captação de rodagens para Portugal. É um apoio que vai funcionar num esquema de first come, first serve, é vocacionado para rodagens e para apoio ao cinema, tem um limite de apoio de 500 mil euros de investimento para longas metragens de ficção e 250 mil euros para audiovisual. E documentário, ficção e documentário de animação. Portanto, isto é o limite mínimo de investimento e nós depois, o próprio fundo devolverá aos operadores um montante que pode ir até 30%, encontradas todos os critérios de majoração possíveis deste mesmo investimento. Para além disto, temos criado, através do fundo, temos estado a trabalhar com a Secretaria de Estado do Turismo e com o Turismo de Portugal, num mecanismo de criação de um sistema de scouting para procurar trazer a Portugal produtores internacionais para conhecer o país, para conhecer locais de rodagem. Esse sistema de scouting tem funcionado, creio eu, bastante bem, em que nós, no fundo, suportamos os encargos com a vinda de produtores estrangeiros a Portugal para conhecer o país, conhecer locais de rodagem, desde que te haja firmes intenções de rodar em Portugal. Também no âmbito deste esforço concertado entre todos, entre o Governo, foi reconhecido de facto a necessidade de eventual criação de uma Film Commission Nacional. Como sabemos, este é um tema antigo no país, não existe uma Film Commission Nacional, existem diversas Film Commissions regionais com diferentes perfis, muitas delas são de natureza privada, outras associativa, outras ligadas a organizações turísticas, outras camarárias, umas funcionam como Film Offices e, portanto, nós estamos desde cerca de um mês, desde que saiu publicado o novo despacho conjunto interministerial, reunimos já com as Film Commissions existentes, procurando obter um levantamento das suas características, das suas necessidades e do próprio conhecimento que têm do terreno e da atividade. percebemos muito rapidamente que todas elas são absolutamente diferentes e detêm sobre os processos de Film Commission, daquilo que pode ser um desempenho de uma Film Commission, uma visão completamente distinta. Reunimos também com as regiões de turismo, todas, onde fizemos, no fundo, a apresentação dos sistemas de incentivo de captação de rodagens e a consciencialização da parte das entidades de turismo para um trabalho efetivo e ativo na procura destas mesmas rodagens. E já juntámos, no fundo, estas duas realidades numa reunião no passado, há cerca de duas semanas, em Coimbra, onde juntámos estas duas realidades e no fundo, começámos a fazer um levantamento exaustivo daquilo que são, por um lado, todas as características de licenciamento, de conhecimento do território, de problemas existentes, no fundo, porque temos um prazo muito curto para apresentar no âmbito deste grupo de trabalho uma solução para a criação de uma eventual Film Commission Nacional, ou pelo menos dotarmos aquilo que é o PIC Portugal, que é a atual plataforma de divulgação do território como território de rodagem, dotarmos o PIC Portugal de algumas características inovadoras, designadamente no âmbito do licenciamento e no âmbito da calendarização de rodagens em Portugal. Sobre as linhas ad hoc, muito brevemente, de facto existe a necessidade, foi constitucionalizada pela direção do ICA, a necessidade de criarmos uma linha que de alguma forma credibilize um conjunto de apoios que eram dados até agora pelo Instituto, sem qualquer espécie de sustentação ou de razoabilidade ou de... razoabilidade não queria utilizar este termo, mas pelo menos não temos a capacidade de percebermos porque é que o ICA apoia determinados projetos, que tipo de avaliação é que faz desses mesmos projetos, que tipo de objetivos estratégicos é que estamos à procura atingir com esses financiamentos. E, portanto, criámos esta linha ad hoc, não só porque nós temos que regulamentar isto e, portanto, vai ser um sistema relativamente mais simplificado de todos os outros, e que vai funcionar de uma forma suplementar às atuais linhas de apoio existentes. Há muitas entidades que estavam fora daquilo que era a capacidade de captação de financiamento por parte do ICA pela sua própria natureza jurídica ou pelos anos de funcionamento que têm, pelo tipo de projetos que apareciam, muitas vezes sem a calendarização necessária, e portanto nós com isto procuramos ter uma ferramenta mais transparente, ágil e que ainda assim possa ajudar a concretizar alguns projetos nesta natureza. Isto é, por exemplo, iniciativas como organização de pequenos seminários que se fazem por vezes por entidades como universidades ou a academia de cinema ou viagens de um profissional, de um realizador internacional que sejam especialmente relevantes para vir a Portugal, e nós não tínhamos nenhuma ferramenta que fosse formalmente válida para o apoiar, e portanto é por aqui que nós tentamos ajudar.
Muito obrigada. Haverá mais oportunidade de continuar a responder. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava de já agradecer a vossa presença e desejar-lhes um bom trabalho nas funções que assumiram em maio passado. Tenho estado a ouvir-vos atentamente e, naturalmente, que conhecendo razoavelmente o meio, percebo que o meio que é muito dinâmico e muito contraditório. É um meio que tem a ver com cinema, com audiovisual, tem a ver com novos aspectos com outras plataformas. Sabemos que as tecnologias são indutoras de linguagens, portanto o próprio mundo do cinema está numa mutação muito acelerada. Em todo caso, eu gostaria de recolocar uma questão que, aliás, não foi colocada, mas gostaria de colocar agora, que é, há uma linhagem do cinema português, se nós quisermos, que vem de há muito tempo e que eu, para não me alongar, iria até aos anos Gulbenkian, ao novo cinema português, e a partir daí, assim, tem havido uma trajetória de afirmação do cinema português com determinadas características, o que me leva a colocar-lhe uma questão que foi colocada pela Sra. Deputada Ana Mesquita e que eu me vejo obrigado a colocá-la outra vez, uma vez que não respondeu. Que é justamente o que é que para si caracteriza e é importante naquilo que diz respeito ao cinema português. Há uma identidade do cinema português? Há uma matriz que permita de alguma forma valorizar aquilo que tem efetivamente acontecido, designadamente na visibilidade que traz ao país, não num ou outro festival qualquer, mas em festivais de classe A, porque são esses que efetivamente contam. Esta parece-me uma questão muito importante, perceber como é que, se é que essa forma de cinema está devidamente assegurada. E colocando a questão desta maneira, eu devo dizer-lhe que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda é favorável, e então não podia deixar de ser, uma grande diversidade, que se faça uma grande diversidade de cinema, até em função do dinamismo do setor, não é? Daquilo que as coisas são. Mas não podemos ignorar também que a UICA compete a execução de políticas públicas para a cultura, e neste caso para o cinema e para o audiovisual. Políticas públicas. E esta é uma questão, do nosso ponto de vista, que é essencialmente do domínio das políticas públicas. Do domínio das políticas públicas. E a questão que colocamos é esta. Nós, devo dizer-lhe, que fizemos muita força para que organismos semelhantes à SECA existissem a outros níveis daquilo que é a nossa cultura, por exemplo, no domínio do património. Mas esses organismos têm funções deliberativas. Aliás, têm funções consultivas, não têm funções deliberativas. Eles podem ser ouvidos, mas não têm que deliberar, nem podem. Nem podem. E parece-nos que isto é uma questão central em relação ao tal artigo 14, que tem transitado sistematicamente sem que encontre uma solução para este problema. E nesse contexto eu gostava de colocar uma outra questão, que é a seguinte. Nós sabemos que os operadores, por exemplo, são, em função da lei do cinema, obrigados a pagar taxas e contribuições para financiamento do cinema e da indústria audiovisual. Também sabemos que há concursos para cinema e concursos para audiovisual. Mas a questão é a seguinte, o facto desses operadores que têm atividades altamente lucrativas, pelas quais pagam, obviamente, uma contribuição ao Estado, que depois tem essa função de apoiar o cinema, eu percebo que se fala com essas pessoas. O que não percebo é que elas possam, de alguma forma, induzir escolhas e, muito menos, providenciar uma chancela em relação, por exemplo, aos júris. E eu gostava, portanto, reiterar a questão que lhe coloquei, que é esta. Qual é, do vosso ponto de vista, do ICA, e em função das políticas públicas que devem executar, qual é o vosso ponto de vista em relação a este cinema, que, como disse, tem uma linhagem, tem uma história, e é uma fortíssima, fortíssima marca de Portugal cultural no mundo? Qual é exatamente a vossa posição? E em relação a estes parceiros, nomeadamente aos operadores, e designadamente a distinção que é necessário fazer entre aquilo que é o cinema, o audiovisual ou multimédia, que apesar de tudo são coisas diferentes, têm linguagens diferentes, têm abordagens diferentes, eu gostava de perceber o que é que aqui está em causa e qual é o lugar de cada uma destas, digamos assim, parcelas da vossa área de intervenção. E para já eram as questões que gostava de lhe colocar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do ICA.
Sr. Deputado, muito obrigado. Questões difíceis, acho que me coloca. Relativamente ao papel do cinema português e esse papel, sobretudo, de um determinado tipo de cinema português que tem vindo, de facto, a ter enorme reconhecimento internacional, é óbvio que, quer para esse cinema, quer para restantes formas de expressão cinematográfica que são menos alinhadas, nós procuraremos garantir condições ótimas de filmagem, de rodagem e de financiamento dos seus próprios projetos. Sabemos que existe, de facto, uma dificuldade, e por isso é que é feita uma política pública, existe uma dificuldade no financiamento de determinados projetos de pendor com liberdade criativa mais visível e, se calhar, com um perfil autoral também mais marcado. E, por essa medida, nós, de facto, defendemos que existe um sistema de financiamento que não está assente apenas nas regras do mercado e do financiamento do mercado e passa por um processo de seleção dos jurados que tem que ter a capacidade de perceber as especificidades de cada um dos projetos criativos e de ir apoiar exatamente esse tipo de cinema, que é um tipo de cinema que tem vindo, de facto, a ter enormes resultados, não só nos festivais de categoria A, mas depois em muitos outros festivais de menor dimensão, porque às vezes os festivais de categoria A também não temos a capacidade operacional para chegarmos a esses festivais com a força promocional que se calhar devíamos e podíamos garantir outro tipo de resultados se o tivéssemos. E, portanto, se isto responde à sua pergunta relativamente à linha, o que é que nós achamos sobre um determinado tipo de apoio a um determinado tipo de cinema, achamos que isso é essencial. Existe também um outro esforço que nós temos que fazer nessa matéria, que é um esforço de reconhecimento público, ou seja, o reconhecimento dos públicos relativamente ao trabalho que é feito, e daí nós estamos muito empenhados naquilo que é um processo de combate à literacia cinematográfica, porque de facto entendemos que não é fácil no atual contexto estarmos à espera que o público adira de uma forma automática àquilo que é todo o cinema português, e portanto há um esforço nessa matéria que nós temos que fazer, e é um esforço que nós estamos empenhados, nós e a Cinemateca, no sentido de conduzir as pessoas a linhas de entendimento mais evidentes sobre aquilo que nós estamos a fazer com investimento público. Relativamente à seca e às questões deliberativas, eu concordo com isso. De facto, nós no sistema que propusemos rever, acreditamos que de facto não existem condições para as entidades que contribuem para o financiamento estarem, por outro lado, a tomar decisões relativamente a matérias de investimento público na área do cinema audiovisual. Esse papel compete ao ICA e, portanto, nós retiramos as competências deliberativas que existiam no sentido de aprovar jurados. Isso não é uma proposta da direção do ICA. Nós, no entanto, sabemos que este é um processo complexo, tal como nós temos na SECA, na atual Secção Especializada de Cinema Audiovisual, uma característica única que as distingue das demais. Nós somos o único instituto, e o cinema audiovisual somos de facto financiados por um conjunto de operadores, e portanto os operadores são de diversas entidades, não são apenas operadores de telecomunicações, são também as televisões, são exibidores, são distribuidores, que têm também um papel importantíssimo na definição de políticas públicas, de políticas públicas... Não percebi. Não, mas... Nós contamos, obviamente contamos com essas pessoas na SECA e ouvimos-las com muita atenção, porque eles também têm imenso conhecimento sobre o território e sobre modelos de negócio, e se nós queremos ter uma indústria forte e saudável, temos que ter, de facto, contar com a opinião de várias pessoas para garantir que o território onde nós atuamos é um território cada vez mais competitivo e que é um bom negócio estarmos no cinema. Isso não é feito contra um determinado tipo de cinema, isso não é, e não tem sido feito, aliás, em todos os contactos que temos tido. Eu não conheço nem do lado, não conheço nenhum criador que não queira ter sucesso, nem conheço ninguém que conheça o condão para ter sucesso automático nos filmes. Portanto, isso é sempre uma tentativa, todos tentam ter sucesso, isto não é evidente, e portanto nós temos que procurar, creio eu, do ponto de vista das nossas atribuições, respeitar aquilo que está na lei, respeitar aquilo que é o espírito que está na lei. Portanto, nós temos um conjunto de princípios que temos que defender no âmbito do financiamento público à criação cinematográfica e audiovisual, de respeito pela língua, valores, pela história, e portanto isso está inscrito na lei, e nós procuraremos que isso seja defendido por parte de todos os jurados e de todas as entidades que têm competências decisórias nesta matéria. Pronto, não sei se respondi às questões, se ficou esclarecido ou se pretende...
Muito obrigada, está certamente esclarecido o senhor deputado. Passo agora a palavra à senhora deputada Teresa Caire, do CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Gostaria de saudar muito vivamente o Dr. Luís Xavier Vaz, que já teve tantas e tão importantes competências na área da cultura, e cá está mais um desafio. Saúdo também a senhora vice-presidente e a senhora diretora do Departamento de Cinema e do Audiovisual. Há sempre um aspecto muito negativo quando os partidos têm menos votos, é que somos dos últimos a intervir, e portanto não só isso se expressa lá fora, na nossa representação, mas também se expressa aqui, nestas nossas comissões. Somos dos últimos a intervir e muitas das questões já foram colocadas. Eu talvez ousasse começar por uma expressão muito portuguesa que todos conhecem, que é E queria perguntar, Dr. Luís Xavier Vaz, se não faz sentido em relação ao ICA, que é casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Porque, de facto, as verbas que têm sido canalizadas para o cinema têm vindo a decrescer. Depois coloca-se outra questão, que é a minha segunda questão. Embora, não, voltemos atrás. Há alguma estratégia, isto prendendo-se com a estratégia, há alguma estratégia definida relativamente aos apoios? Ou seja, atribuir mais verbas para projetos que se antecipe que possam ser melhor atendidos, melhor recebidos pelo público, ou a lógica é fazer uma repartição igualitária? Eu penso que isso faz parte de uma estratégia. Nós sabemos que outros países apostaram muito em projetos que sabiam que iam ser, enfim, muito bem-vindos pelo público, que iriam ter essa valorização, em detrimento, porventura, de projetos mais experimentais, de experimentação artística. Sendo eu uma pessoa que não considera que nenhuma nem outra deva prevalecer sobre a outra, eu penso que, do ponto de vista da estratégia, tem que se assumir se há uma repartição equitativa ou se há uma estratégia para fazermos o cinema português ser valorizado no mundo, do ponto de vista até dos espectadores. Eu relembro que na semana passada, a propósito das comemorações, enfim, da homenagem, a propósito do dia do Holocausto, foi aqui exibido um filme, Treblinka, financiado do Sérgio Trefo, financiado pelo ICA, e que teve um prémio. Mas, só por curiosidade, que tipo de público é que teve? Qual foi o balanço que esse... Não é que isso seja absolutamente relevante, mas só para saber qual foi o balanço, custo para o ICA, benefício para o ICA, do ponto de vista... do ponto de vista do número de espectadores. Depois, ainda relativamente à estratégia, eu penso que há várias maneiras de se estabelecer uma estratégia. Pode-se estabelecer, do ponto de vista do país, uma estratégia de apostar em argumentistas, apostar em escolas de ator, em apostar em Portugal como destino para filmagens, que já vimos a tentar há vários tempo, mas acabou o Sr. Doutor de nos dizer que a taxa de incentivo e depois havia um abatimento de 30%. Bem, eu penso que nós devíamos, enfim, ser muito mais voluntariosos do que isso. Não acredito.
Peço que conclua, Sra. Deputada.
Bom, Sr. Presidente, deve
haver problemas. Sra. Deputada, tem oportunidade na segunda ronda.
Não, pois, mas eu tenho outra comissão. Sr. Presidente, portanto, prescindo da segunda ronda e
então, mais um minuto.
Mas, de facto, eu penso que é providenciar bons profissionais a um custo razoável e, no cómputo geral, não sobrecarregar as produções internacionais que queiram cá filmar excessivamente. Não é? E portanto gostaria de saber o vosso ponto. Depois, a outra questão que eu tinha aqui, eu tive que ir riscando várias, porque os meus colegas, pessoas inteligentes que são, foram fazendo várias perguntas que eu queria fazer. A questão da distinção entre o filme autoral versus o filme para público, não é? E depois a dificuldade, e para concluir, Sr. Presidente, a dificuldade é encontrar jurados. Todos nós sabemos que isto é um país exíguo. Eu tive essa experiência quando estive na Secretaria de Estado das Artes e dos Espetáculos, o quão difícil era encontrar júris para avaliação no Instituto das Artes, para avaliarem projetos na área do teatro. E, portanto, pergunto-lhe se isso é qualquer coisa que o inquieta e se o preocupa e se causa alguns constrangimentos na liberdade, ou digamos, não há vontade.
Muito obrigada.
Decisão. Obrigada, Sr. Presidente, mas já ganhou da minha parte uma segunda ronda.
Não ganhei, não. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente do ICA para responder.
Sra. Deputada, muito obrigado pelas perguntas. Eu se calhar vou começar, dado que falámos aqui um bocadinho de estratégia e se nós devíamos apostar mais num determinado tipo de cinema, num determinado outro tipo de cinema, eu se calhar ia começar, vou ser um bocado aborrecido, mas vou explicar uma das ferramentas estratégicas que nós temos, é uma coisa que se chama a Declaração Anual de Prioridades, onde nós definimos aquilo que são as nossas principais linhas de orientação para o ano e, portanto, o tipo de concursos que nós abrimos. Nós temos nessa matéria, portanto, para o ano 2018, só contestar aqui um pequeno dado que referiu, que disse que as verbas para o cinema têm vindo a diminuir, isso não corresponde, isso não é factual, têm de facto vindo a aumentar. Nós este ano vamos ter cerca de 18 milhões, quase 19 milhões de euros para investir, e o ano passado tivemos 16, e há dois anos tivemos, portanto, isto tem a ver, obviamente, o financiamento vem de subscrição, da taxa de subscrição e da taxa de exibição, é variável, mas por acaso não tem vindo a diminuir, tem vindo a aumentar. Mas, relativamente a algumas linhas estratégicas, o que é que nós temos? As principais opções e alterações. Há um reforço dos valores a atribuir à produção cinematográfica, permitindo aumento e diversidade da produção nacional. Há um reforço ao apoio de primeiras obras e novos talentos. Há a reestruturação dos apoios à animação. A animação tinha dificuldades na sua concretização, porque concorria em conjunto com outros, naquilo que eram os concursos, por exemplo, de apoio à escrita e desenvolvimento e à produção audiovisual. Neste momento nós individualizámos, de forma a termos júris cada vez mais especializados e temos, de facto, a garantia que existem projetos de animação que são apoiados. Há uma reestruturação nos apoios à escrita e desenvolvimento. Há a criação dos apoios ad hoc, que eu já referi há pouco. Há uma nova linha de apoio à distribuição. E, portanto, estas são as principais alterações que nós vamos ter e que vão ser concretizadas depois em montantes e que eu tenho todo o gosto em partilhá-las muito brevemente. Nós estamos, já enviámos a Declaração Anual de Prioridades para a Secretaria de Estado da Cultura, para conhecimento, e, portanto, ela será divulgada muito em breve. Relativamente... sobre os incentivos, eu acho que vou aqui, para não monopolizar, vou passar aqui a palavra à Maria, que tem estado muito envolvida nesta matéria.
Só para nos dividirmos para...
Peço desculpa, mas isto tem regras. Quem dá a palavra é a Presidente, e, portanto, tem a palavra à Senhora Vice-Presidente do ICA.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Boa tarde, Senhora Deputada. Só para dar nota em relação aos incentivos fiscais, de facto, em 2018 foi criado o Fundo do Turismo e do Cinema, que pretende montar um sistema de cash rebate, que é um sistema que vai ser muito mais competitivo quando comparado com o sistema que esteve em vigor apenas durante o ano de 2017. E, portanto, foram estudados os vários sistemas que existiam na Europa e chegámos à conclusão de que a oferta, por assim dizer, de uma percentagem de 30% mediante a realização de um determinado montante de despesas, o reembolso de 30%, seria o mais competitivo da Europa. E, portanto, é com base nessa aposta de sistema de cash rebate com um incentivo de 30% que nós estamos confiantes em atrair o máximo número de rodagens internacionais, não só para a realização de obras internacionais, por produtores internacionais, mas também em regime de coprodução, sendo que o próprio incentivo também se aplica aos produtores nacionais. Portanto, todo este incentivo tem estado a ser articulado entre o ICA e o Turismo de Portugal. As últimas regras, os últimos detalhes estarão prontos com a máxima brevidade, portanto, contamos que o incentivo esteja operacionalizável a partir de março deste ano. Portanto, Para além deste incentivo que vai fazer com que, esperamos nós, consigamos captar o máximo número de rodagens a nível internacional, há todo um outro conjunto de matérias que nos estão também a tornar num local bastante favorável. Por exemplo, com a dita criação do grupo de trabalho com o despacho interministerial PIC Portugal, estamos a apostar fortemente na marca PIC Portugal filmar em Portugal, criando uma espécie de um balcão único que vai permitir que os produtores consigam obter permissões para filmar em Portugal através de um único ponto de contacto. Também através do site PIC Portugal vamos permitir que os produtores internacionais consigam ter acesso aos contactos dos produtores locais, às principais locations para realizarem filmagens, às principais associações do setor, tudo isto para nos promovermos enquanto destino de filmagem e ficarmos em concorrência aberta com os demais países da União Europeia. Portanto, pensamos que esta estratégia será uma forte aposta do ICA com o Turismo de Portugal e contamos ter já um forte pedido de filmagens a começar já com a máxima brevidade em 2018.
Obrigada, Sra. Doutora Maria Mineiro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, chegados a esta fase da audição, parece-me que a visão estratégica do ICA não é o cinema, é o turismo. E é mais um plano detalhado de vinda da indústria estrangeira para Portugal do que do desenvolvimento do cinema português. Eu estou estarrecida, confesso, porque nós lançámos inicialmente o desafio para se falar aqui do que é a visão estratégica sobre o cinema português. Passámos a audição quase toda a falar daquilo que é a vinda da indústria estrangeira para Portugal. E muito pouco daquilo que são, falámos de incentivos, de comissões, de ferramentas, disto, daquilo, do outro, para aquilo que é a vinda dos estrangeiros para cá. E não falámos de nada, de ferramentas de desenvolvimento do cinema português para aqueles que moram e vivem cá e que têm que fazer a sua atividade cá e que têm que cumprir um direito constitucional à criação cinematográfica. Eu acho que isto é surreal. Eu acho que devíamos recentrar a discussão precisamente aqui. E mais, parece-me gravíssimo, gravíssimo, que a direção do ICA venha aqui assumir uma incapacidade do ICA para a constituição de uma bolsa de jurados, para a composição de júris. Então, para que é que serve o ICA? Se o ICA é tão fundamental e se tem... É difícil? O que é difícil? Se o ICA, se é assumido aqui que uma das componentes fundamentais da ação do ICA, quando não uma das mais relevantes, é esta questão dos apoios públicos, então agora andamos a dizer que o ICA depois não tem capacidade para fazer a sua definição do jurado. Ou seja, porque depois percebemos qual é a questão. É que depois a conta-gotas vêm surgindo os problemas. É o subfinanciamento que de facto existe. Não é? São os 30 funcionários que se calhar são insuficientes. É a não desconcentração dos serviços que também tem o seu preço a pagar. É a não termos força promocional de coisa nenhuma porque isso implica dinheiro. Não é? Então vamos voltar ao costume. Qual é o problema aqui também? É que comprova-se mais uma vez que a dependência estrita do financiamento do ICA e da política de cinema no nosso país, daquilo que é o financiamento, a cobrança de taxas a operadoras, tornando integralmente dependente esta política de privados e não havendo um esforço público por via do orçamento do Estado, compromete completamente a política cultural de produção cinematográfica. Completamente. Completamente. E mais...
Peço conclua, Sra. Deputada.
Vou concluir. Ficam ainda muitas questões colocadas inicialmente pelo PCP por responder. A elas voltaremos, então, na segunda ronda. Mas, de facto, falta aqui dizer qual é a visão estratégica do ICA para o cinema português. Muito mais do que trazer a indústria estrangeira. É a nossa afirmação. Qual é a visão?
Muito obrigada, Sra. Deputada, para responder... Tem a palavra o Sr. Luís Xabi Vaz.
Bom, Sra. Deputada, concordo com muito daquilo que me disse e discordo de quase tudo. Vamos ver, primeiro, mas faz parte, não é? Faz parte da vida. Acho que nós estamos aqui a confundir dois planos. De facto, nós passámos algum tempo a falar sobre sistemas de incentivos e de rodagens e de incentivos à captação de investimento estrangeiro, exatamente no pressuposto que a senhora deputada tinha lançado, que o ICA era apenas uma entidade pública vocacionada para a gestão concursal. Não é, tem outras vertentes e, portanto, disse na sua primeira intervenção,
Está bem, tudo bem. Mas começámos por aí, portanto, temos estado a falar de um conjunto de outras áreas de intervenção do ICA que não passam exclusivamente pela gestão concursal, sendo que essa, como lhe digo, é uma tarefa importantíssima das nossas funções e que o fazemos com muito gosto. Eu, relativamente às questões de financiamento, elas decorrem da lei, quer dizer, nós temos a lei, temos uma lei que define quais são as fontes de financiamento e essas fontes de financiamento não constituem qualquer espécie de limites à atuação do ICA, não constituíram no passado, nem constituíram no futuro. Nós não temos no nosso dia-a-dia qualquer espécie de intervenção por parte dos financiadores do setor, não temos nenhuma espécie de intervenção direta ou indireta sobre a condução de determinado tipo de processos. Pelo menos desde que eu aqui estou, nunca tive, muito pelo contrário, muitos dos jurados foram indicados pelas operadoras ao abrigo dos anteriores processos de constituição de jurados, foram retirados porque existia eventual risco de conflito de interesses e, portanto, foram retirados. E, por vezes, com resistência da parte dos operadores, mas é assim que nós atuamos, nós, se identificarmos que existe esse risco, comunicamos e tomamos a decisão. E, portanto, eu não vejo qualquer espécie de limitação, nem tomada de poder por parte das operadoras, sejam televisivas, sejam de serviços cabo. Relativamente à questão da visão estratégica, bom, a visão estratégica é, o ICA tem, é de facto um parceiro importantíssimo da visão estratégica sobre o cinema e audiovisual. Temos, de facto, uma visão que o cinema português tem uma produção escassa e tem uma produção demasiado dependente daquilo que é o investimento público no setor. Nós devíamos conseguir aumentar o investimento, que não fosse apenas o investimento através do ICA. E esse esforço é um esforço que passa pela entrada neste mercado de diversos outros sistemas de financiamento, de diversos outros atores que neste momento estão afastados da produção. A produção televisiva e do audiovisual tem apenas uma forte componente naquilo que é o desenho de projetos com as características que o ICA defende, ou seja, não estou a falar do audiovisual, telenovelas e apoio ao desporto, etc. Portanto, naquilo que é a produção audiovisual de perfil público, apenas a RTP neste momento está a desempenhá-lo de uma forma ativa. Acho que a SIC e a TVI devem ser parceiros importantíssimos e, portanto, para isso nós temos que ter a capacidade de os integrar e de procurar canalizar meios para investir num determinado tipo de produção que a todos nós, creio que nos fazia bastante melhor. Relativamente às questões da visão do cinema, nós de facto reconhecemos que Portugal tem escassez de meios para promoção internacional, que tem escassez de meios para apoio à divulgação interna e externa de um conjunto de produtos portugueses, que temos dificuldades de meios no que diz respeito à conservação do património fílmico português, à sua divulgação, à garantia da existência de circuitos de exibição alternativa espalhados por todo o território, suficientemente equipados, com capacidade de captação e formação de públicos. Tudo isso é uma constatação que, creio eu, nós temos, reconhecemos e é para isso que nós trabalhamos. Portanto, apesar de termos uma linguagem, por vezes, aqui no universo desta reunião, que foi, se calhar, o tempo mais utilizado a falarmos sobre sistemas de incentivos ou sobre o artigo 14, existe um conjunto muito vasto das nossas áreas de intervenção que, obviamente, lutam com escassez de meios. E são escassez de meios, não só do ICA, como das próprias autarquias ou dos mais intervenientes neste processo, seja do Ministério da Educação, seja de outros. E, portanto, existe esta consciencialização e temos que todos trabalhar, se acreditarmos que este é um mérito próprio para o nosso país e se isso constitui uma mais-valia para Portugal, e eu acredito que sim, temos que o reconhecer e temos que trabalhar nesse contexto. E, portanto, esse é o esforço que nós estamos a fazer, esse é o esforço que nós estamos a tentar diversificar fontes de financiamento, vou terminar já, diversificar fontes de financiamento, trazendo o Turismo de Portugal para nos ajudar naquilo que era a promoção internacional de alta escala, de uma forma mais intensiva, e, portanto, isso não é feito com os meios do ICA, é feito com outros meios, por isso é que estamos a envolver o Ministério da Educação num processo de trabalho conjunto e de apoio à formação de públicos e, portanto, nós temos que ser ágeis e inteligentes e procurar, na máquina do Estado e em todas as máquinas que nós pudermos, a financiar no sentido de procurarmos ter uma política consequente de cinema e audiovisual.
Muito obrigada. Vamos passar à segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão, 2 minutos.
Senhor Presidente, Peço muita desculpa. Peço para considerar uma desconsideração.
Muito obrigado.
Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar naturalmente os responsáveis do ICA e também fazer as minhas as palavras dos meus colegas, apelando à pertinência desta nossa reunião, para também esclarecermos algumas dúvidas e percebermos também qual é que é o fio condutor que o ICA está a seguir, porque aquilo que vamos tendo conhecimento, ou é por notícias, ou é por intervenientes em algumas reuniões que tiveram presentes, e que nos deixam alguma preocupação, porque nós somos daqueles que entendemos que o cinema português e as alegrias que têm dado à comunidade, à sociedade portuguesa, têm sido tão grande, e o mérito dos realizadores, dos atores, toda a gente que intervém na área do cinema, é tão significativo para o nosso país, que por vezes ficamos tristes pelas notícias que vêm por parte de responsáveis, nomeadamente da administração pública na área do cinema, falamos da tutela, que não sejam esclarecedoras, e que não vão na mesma linha do esforço feito por quem está no terreno a promover o cinema. E é por isso que esta nossa reunião de hoje é muito útil. E queria então ser muito objetivo na minha intervenção. Quando tomou posse esta nova direção do ICA, colocaram como duas prioridades para os meses seguintes à entrada em funções. A primeira era ter aprovado a alteração à regulamentação da lei do cinema, objetivo como hoje verificámos, que ainda não foi alcançado. Só que temos aqui algumas novidades. É que o que nos foi dito é que o processo por parte do ICA está concluído. O processo de alteração legislativa ou de promoção das alterações à regulamentação da lei do cinema. E estando concluído, significa que já está esclarecido como é que vai ser, nomeadamente a questão do artigo 14, que é a questão que mais se coloca, como é que vai ser na ótica do ICA e na ótica depois do Governo, a definição final dessa escolha dos jurados. E por isso era importante ficasse hoje aqui pelo menos esclarecido como é que isso vai ser feito, para que depois também nós aqui na Assembleia da República possamos ter as nossas posições. A outra questão
que eu acho
pertinente é perceber que houve outras condicionantes desta revisão. O Sr. Presidente falou de outras condicionantes. E quais é que são essas condicionantes? É importante também perceber quais é que foram as condicionantes desta revisão à regulamentação da Lei do Cinema. E depois a questão mais abrangente tem a ver com a planificação estratégica, pelo menos há 8 anos, do cinema português e a escassez de meios que foi identificada. E aquilo que eu gostava de saber, e que nós, para nós é importante perceber, é onde é que verifica essa escassez de meios. Já vimos que é em termos gerais, mas se nos pudesse apontar especificamente onde é que sente mais essa necessidade naquilo que é um desígnio nacional de valorização do cinema português, e por isso então, ficava por estas questões, e até aqui mais 2 ou 3, mas respeitando aqui o tempo da Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu tenho que prezar e saudar, de alguma forma, a atitude negocial que eu penso que esta direção tem demonstrado. Foi um curto espaço de tempo que tentou encontrar uma solução de compromisso. E eu penso que isso é de louvar, porque o processo já deu algumas voltas, digamos assim, e parece-me que esta é uma solução que acalmou os diferentes agentes em debate. Também dizer que, de alguma forma, eu senti que havia aqui muitas outras questões, inclusive programas e linhas de apoio, de que não falamos, não é? Quer dizer, portanto, eu acho que aqui a temática era, de facto, bastante mais alargada, não temos tempo, mas já agora esta questão do programa de apoio à escrita e à questão dos argumentistas, que me parece uma questão fundamental, porque era preciso, de facto, incentivar e sustentar, ter um programa sustentado de apoio aos argumentistas, que me parece uma parte muito, muito importante do processo criativo cinematográfico. Se nos fosse possível elaborar um pouco disso, agradecia que o fizesse. Há uma outra questão também que me parece sempre, e que eu insisto que nas áreas das artes performativas também se coloca, que é do processo de formação e captação de públicos, não é? Porque são recorrentemente alteradas as linhas de apoio, a estruturação de como os projetos devem ser elaborados, e parece-me uma questão importante e de manter, isto é, tentarmos ter um programa de apoio sustentado e estratégico que consiga perdurar no tempo, para conseguirmos também perceber de facto se eles funcionam, se não funcionam, para avaliarmos, fazermos a avaliação desses processos, e que me parece de facto muito importante a questão dos públicos e as audiências, os públicos, a captação de públicos e a formação de públicos no cinema. E era isto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava de colocar mais uma ou duas questões muito rapidamente, com um preâmbulo. Esta questão dos públicos, para mim, faz-me alguma confusão. Quer dizer, eu não percebo por que razão é que, quando se fala num determinado tipo de cinema, se há de contrapor que tem pouco público, e que para que haja público tem que haver depois um processo de literacia, e para que haver um processo de literacia tem que haver programas com as escolas, etc., e por aí fora. É uma discussão que eu penso que não faz muito sentido, e eu creio que, portanto, gostava de esclarecer esse ponto. Aliás, temos aqui, está ali o Miguel Gomes, um filme dele, como o Tabu, teve 600 mil espectadores lá fora, por exemplo, não aqui, penso eu, que foi terá sido uma coisa. Foi aqui dentro. Então, ainda por cima, ainda, fora os lá de fora. Eu peço desculpa pela interrupção, Sra. Presidente, porque realmente interpelei alguém que ali estava, porque me parece que é um bom exemplo daquilo, do equívoco que por vezes se gera nestas matérias. Eu próprio, devo dizer, participei em dezenas de júris no ICA. Não é? E um dos elementos de avaliação nos diversos concursos é sempre o público onde os espectadores teve, não é? Até para apoios diretos, muitas vezes. Ora bem, quer dizer, fará algum sentido absolutizar as coisas desta maneira? Eu penso que não. Quer dizer, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda é óbvio que tem noção da imensa possibilidade combinatória que o cinema oferece e pode ser feito com uma grande diversidade. Agora, a questão nodal, aquilo que é fundamental do nosso ponto de vista, é esclarecer com muita clareza as regras do jogo. Disse-nos que era necessário diversificar as fontes de financiamento. Mas a verdade é que estas taxas e contribuições que as operadoras, os operadores, etc., pagam, não é uma originalidade portuguesa. Isso acontece um pouco por todo lado. E objetivamente para financiar um determinado tipo de cinema, quer dizer, seja ele qual for, mas para financiar cinema. Ou para financiar também a indústria que importa, obviamente, consolidar do audiovisual. Não é? Mas eu penso, aí é que nós tínhamos que perceber com clareza o que é que efetivamente se passa, até que ponto, e aqui bate a questão, até que ponto é que estamos numa rede de compromissos que nos leva a ter de ceder a outros interesses, que não efetivamente aqueles para os quais a missão do ICA aponta, apoio à arte cinematográfica. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós falámos aqui há pouco sobre as questões do ICA, dizer, e neste caso preferir que seja ali a SECA a organizar a questão dos júris, por dizendo que havia uma incapacidade para a composição, que era muito complexo chegar a vários pontos do país e ter uma bolsa de jurados e tudo mais. Mas também é verdade que têm caído na composição dos júris, à luz da lei atual, e já foi referido aqui, muitos jurados por precisamente não terem condições e não cumprirem estes critérios de admissibilidade e nomeadamente, a cumprimento em relação ao conflito de interesses. Bom, então qual é o problema de ser o ICA a assumir isto tudo? Então, é que não se percebe. É porque, de facto, as dificuldades estão lá, estão para toda a gente. Não se percebe porque é que não é o ICA a assumir integralmente esta questão dos jurados. E dizer que esta é uma questão que o PCP tem vindo a defender há muito tempo. Não, e mais, dizer que alterações da lei que não vão no sentido de definir exatamente esta orientação de responsabilização do ICA e de enriquecimento do seu papel e de combate ao seu esvaziamento não contarão com o PCP. E, de facto, quando se fala em diversificar fontes de financiamento, nós propunhamos uma muito original, que era começar pelo orçamento do Estado ter financiamento próprio da Administração Central do Estado para que houvesse produção cinematográfica. Acho que era uma diversificação extremamente saudável, que também contribuiria e muito para que a situação no cinema no nosso país não fosse a que é. O que nos parece aqui é que nós não podemos continuar a fazer esta discussão de uma forma completamente desgarrada, que é o que continua a aparecer, porque parece que não há um plano consistente, alargado, que integre todas as dimensões da política cinematográfica. Aqui hoje não foi cabalmente esclarecida essa visão do ICA. Falta-nos. E falta-nos muito, porque não estamos a falar de uma componente menor da nossa política cultural, é o cinema, tem o peso que tem, poderia ter muito mais, e precisamos urgentemente, de facto, como pão para a boca, ter condições objetivas para as questões da divulgação, para a questão da conservação fílmica, para as questões dos circuitos alternativos de exibição, para a questão, de facto, de... quando nós falamos desta coisa dos públicos, precisamos ter uma estratégia de levar os públicos a contactar com o cinema português. Tão simples como. Precisamos disto com pão para a boca. E o que fica aqui em cima da mesa é que, por falta de meios, não se faz nada disto. Ora, então, altere-se os meios e que se dote os meios que são necessários com toda a urgência para que isto seja modificado. Mas com um pressuposto. É que não podemos, em momento algum, abrir a porta para que haja interesses privados que se arrolem na possibilidade de achar que têm algo a dizer, porque são eles que metem o dinheiro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Dr. Luís Xabi Vaz. Mais ou menos 12 minutos.
Bom, tentar responder mais ou menos a todos e desde já mostrar-me completamente disponível para, fora deste contexto, falar com cada um de vocês para esclarecer, para aprofundar muitos dos temas que, obviamente, não temos capacidade de defender aqui. Muito menos apresentar uma estratégia integrada para o cinema em 6 minutos, quer dizer, nem em 2, nem em 3, nem no contexto de perguntas cruzadas. Mas, com todo o prazer, terei a oportunidade de tentar abrir um bocadinho a discussão e, obviamente, disponível para o... para a Sra. Deputada e para o Grupo Parlamentar do PCP, recebermos e conversarmos sobre tudo aquilo que nos parecer com outro tempo. Relativamente às perguntas do Sr. Deputado Pedro Pimpão, a estratégia de 8 anos que foi de facto defendida é uma realidade que eu acho que nós devemos ter. Nós estamos de facto no âmbito da aplicação de políticas públicas de cinema e audiovisual a funcionar com muita navegação à vista e com conceitos que não são nem quantificados, nem estão devidamente densificados, envolvem muitas vezes caminhos que são absolutamente diferentes e ambos fundamentados para atingir determinados resultados. A direção do ICA conta desenvolver um trabalho de revisão estratégica de fundo sobre aquilo que devem ser uma estratégia a 8, 10 anos para o cinema e audiovisual português, que contará com a participação efetiva de muitos dos setores que neste momento estão na secção especializada de cinema e audiovisual, mas não só, e é um trabalho que tem que ser feito com algum rigor e com a maior abrangência possível, e com a fixação de metas que sejam quantitativamente avaliáveis. Porque depois há diversos caminhos, como estava a dizer a Sra. Deputada, para chegar a estes resultados. E nós temos que ter a capacidade de ir alterando as políticas públicas por forma a tentarmos atingir os resultados. Isto é, se nós entendermos que é muito relevante que o nosso cinema tenha condições para se apresentar nos festivais com determinadas características, com força, com uma estratégia de comercialização e distribuição internacional que faça sentido, que meios é que nós temos que reunir, que entidades é que temos que reunir, que agências é que temos que contactar, que tipo de split no nosso orçamento é que temos que dotar por forma a atingir estes resultados. Se, por outro lado, temos também objetivos públicos que queremos atingir, e nós sabemos que o cinema português é um cinema com uma baixíssima cota de consumo por parte do público português, se nós temos consciência disso, o que é que nós vamos propor fazer para atingir estes resultados? Como é que nós vamos subir? Não é? Eu aqui, respondendo um bocadinho àquilo do Sr. Deputado Jorge Campos, eu não tenho uma visão que separe claramente o cinema que procura público e o cinema que não procura público. Acho que o cinema todo ele procura público. E todo o cinema e todos os cineastas procuram ter sucesso, seja ele mais crítico, seja ele não imediato e seja com um intervalo de tempo diferente. Acho que todo o cinema tem essa ambição. Portanto, eu não faço essa distinção. Eu não sei. Aliás, acho que ninguém o deve fazer de uma forma fácil. Não há varinhas de condão que garantam que um determinado tipo de linha de produção cinematográfica automaticamente se traduzem em público. Como?
Pois, exatamente, mas não, isso não, não corresponde à realidade, porque senão isto era fácil. Isto não é fácil, não é? Não é fácil atingirmos estes resultados. E, portanto, do ponto de vista do financiamento prioritário, e que era um bocadinho isso, eu acho que, de facto, o primeiro papel que nós temos de desempenhar é o desafio a todas as entidades para um trabalho de revisão estratégica daquilo que andamos a fazer no setor. E, a partir daí, nós começarmos a ter políticas claras e opções claras, que sejam medidas, que sejam quantificadas e que nos sejam permanentemente postas em causa. E, portanto, eu acho que é assim que se deve desempenhar as funções e não andarmos propriamente... a funcionar discricionariamente com determinado tipo de linhas. Sobre o apoio à escrita e ao desenvolvimento, nós de facto no âmbito da revisão legislativa que temos estado a conduzir, nós fizemos algumas alterações nesse sentido, alargámos as modalidades de apoio, ou seja, a possibilidade de apresentação neste momento de projetos singulares por parte de argumentistas ou realizadores, para além daquilo que existia, que era uma modalidade de planos de escrita que tinha no mínimo 3 projetos, e portanto era uma coisa que nós neste momento conseguimos, um único argumentista, um único realizador que tenha um projeto na mão pode submeter a isso, e portanto nós achamos que isto vai garantir uma diversidade de propostas que nos vai beneficiar a todos. Nós temos uma revisão dos critérios depois de simplificação, a redução de ponderação dos fatores curriculares. No âmbito da animação, mais uma vez também na área da escrita e desenvolvimento, autonomizamos a área da animação e, portanto, acreditamos que com isto temos uma maior capacidade de ter no âmbito da escrita e desenvolvimento outro tipo de projetos. No caso da formação de público, é de facto uma prioridade, creio eu, para todas as áreas da cultura. O cinema não se deve pôr à parte, isto não é propriamente irmos à procura de linguagens que sejam mais fáceis para o público, não tem nada a ver com isso, nem, não, o senhor, presumo eu que tinha um bocadinho isso, estava um bocadinho com esse estigma de nós estarmos de alguma forma a privilegiar um tipo de produção cinematográfica.
Estava a colocar uma questão que merecia uma réplica, mas eu não posso falar.
Senhor deputado, não vamos ter não vamos ter diálogo.
Peço desculpa, mas acho que não tem a ver com isso, quer dizer, não tem a ver com nós privilegiarmos determinado tipo de produção, não, tem a ver com exatamente nós garantirmos que existe, do ponto de vista da exibição, do ponto de vista da distribuição, do ponto de vista da diversidade territorial onde o nosso cinema é exibido, termos condições de exibição em condições e, portanto, o trabalho conjunto que tem que ser feito com os cineclubes é fundamental e, portanto, nós temos que fazer um trabalho de envolvimento, de requalificação, de reequipamento de muitas das salas que estão afetas aos cineclubes e esse trabalho tem que ser feito a partir do ICA, com uma intervenção direta do ICA, a partir de dados que sejam conhecidos. Por muito estranho que isto possa parecer, de facto, o ICA não tem esses dados, não tem esses dados utilizáveis e, portanto, nós reunimos há muito pouco tempo com a Federação Nacional de Cineclubes, no sentido de os desafiar também, fazer um levantamento exaustivo do tipo de necessidades de equipamentos, de, às vezes, administrativas, às vezes de salas, há cineclubes que deixaram de ter salas onde exibir fazer as suas exibições. Portanto, nós temos que garantir também aí um trabalho que é feito, um trabalho não só de formação de públicos, de aproximação de determinado tipo de cinematografias a um público diversificado, não deixar-nos cair na tentação de que apenas em Lisboa e no Porto nós temos condições de exibição de um determinado tipo de cinema e depois também sensibilizarmos os grandes distribuidores que têm uma presença nacional para a necessidade de incluírem na sua programação um determinado tipo de cinematografia alternativa e que nos permita ter outro tipo de linguagens e que aí sim eu acredito que nos vão, no final do dia, chegarmos a números de públicos também para o cinema português mais simpáticos. Eu agora pus aqui uma nota sobre uma pergunta sua, que eu agora já não me lembro o que é que eu queria dizer, que era o compromisso de interesses, mas pronto, eu não sei. Sobre a questão do Orçamento de Estado e o financiamento via Orçamento de Estado. Eu tenho de responder assim de uma forma muito livre. É óbvio que todo o aumento de financiamento para o ICA é sempre muitíssimo bem-vindo, seja ele por via do Orçamento de Estado, seja ele por outras vias, é muitíssimo bem-vindo. Eu acho que, do ponto de vista daquilo que o Estado faz no âmbito da política de incentivo à produção, ele fala através daquilo que está implícito na lei e, portanto, fala com total liberdade. Não existe, volto a repetir, não existe qualquer espécie de condicionamento dos operadores ou daqueles os chamados financiadores do sistema, não existe nenhum condicionamento à nossa atuação. Nenhum, zero. E, portanto, agora, acredito, obviamente, com maior, com, se o envelope financeiro for mais generoso, nós teremos outra capacidade de atuação, temos capacidade de ir à procura de enfrentar novos desafios e novos projetos com outro à vontade. Eu, quando falei há pouco da diversificação de financiamento, referi-me a algumas experiências que existem com outros, noutros territórios, noutros países, onde existe uma fortíssima intervenção, por exemplo, de fundos regionais, que, ou de fundos mesmo autárquicos, que ajudam a financiar cinematografia, ajudam a financiar o audiovisual e, portanto, eu acho que esse era um caminho que nós, infelizmente, aqui não temos. Não temos um modelo de regionalização vigente no país e, portanto, não mas não é a realidade com a qual nós lidamos. Mas, portanto, a diversificação, a procura de diversificação é essa. Eu acho que nós temos que ter a capacidade, os operadores têm vindo a intervir também. Os operadores de serviço de cabo, por exemplo, noutros mercados, têm vindo a intervir diretamente na produção audiovisual, diretamente, isto é, constituem-se como produtores, coisa que em Portugal ainda não foi feito, e eu acho que isso seria benéfico, eles entrarem, clarificarem a sua posição, não estarem no final da cadeia de valor apenas a escolherem algumas coisas, mas se têm, de facto, interesse em produzir determinado tipo de conteúdos, desafiar o setor para produzir de acordo com aquilo que são as suas visões. Acho que isso era benéfico, acho que nós todos sairíamos a ganhar e, certamente, o setor seria mais fortalecido. E pronto, eu não sei se ficou assim, se eu tiver tempo e se houver assim alguma pergunta, se isso não for antirregulamentar, Sr. Presidente.
Muito obrigada, também não, o regulamento também não é assim tão rígido, às vezes parece que tem de haver alguma disciplina, porque senão perde-se o controle, ou seja, em relação aos tempos, cada um fala o tempo que quer e nós, quando começar o plenário às 3 horas, ainda aqui estamos. Já agora, gostaria, há uma coisa que não foi aqui falada, mas tem a ver com a questão dos públicos e com regras que às vezes não são muito perceptíveis para o grande público. Eu agora colocava-me do ponto de vista da espectadora. Há filmes portugueses que têm, que eu acho que têm público, pelo menos vejo as salas bastante compostas, mas que depois estão muito pouco tempo em cartaz. Ou seja, penso que será uma questão que tem a ver com a gestão dos próprios espaços. E depois, pergunto, porquê que não há uma contrapartida, por exemplo, do financiamento que esses filmes recebem, para poderem também haver uma descentralização para que outros públicos que têm menos acesso, designadamente do interior, têm menos acesso ao cinema, que também possam eles aceder. Podia falar de outros, mas há um exemplo. Aquele filme Os Gatos Não Têm Vertigem. Estava a sala cheíssima quando fui ver. Tenho pessoas, minhas amigas, que queriam ir ver e, por exemplo, já não estava em cartaz. Mas há outros exemplos, ou seja, acho que também aí, quando se fala de formação de públicos, quando se fala da importância de os portugueses também verem cinema português, e, digamos, temos de fazer um esforço para que haja uma espécie, porque nós sabemos que as pessoas gostam daquilo que conhecem. E, portanto, temos de fazer um esforço para que os portugueses, o público português, conheça o cinema português e goste do cinema português e procure o cinema português. Se pudesse dizer alguma coisa sobre isto, eu agradecia.
Sr. Presidente, tocou de facto aqui em algumas questões importantes, isto de facto do conteúdo em si não é apenas o único fator que determina os números do cinema português. De facto existe por parte existe um problema de exibição, existe um problema de diversidade de exibição, existe um problema de duração de alguns filmes em cartaz, porque o nosso sistema não é suficientemente protegido para garantir, às vezes, toda a diversidade que devia ser. E, portanto, eu acho que esse é um dos problemas de garantia de exibição. Há bocadinho a senhora deputada Teresa Queiro perguntou-nos os números do Treblinka, eu não sei se nós temos aí, mas fez 1.500 espectadores. E isto é dramático, porque, obviamente, o filme ficou, eu não sei, creio eu, não chegou a 2 semanas no circuito principal. E depois, e no circuito principal, creio eu, estreou em 4 salas ou 5 salas, e portanto isto é de facto, acaba depois por ser muito complexo o número de público crescer quando confrontado com salas onde se estreiam com 80 ecrãs ao mesmo tempo, filmes blockbusters, com campanhas promocionais brutais, e portanto isso de facto não convida a que os números de público cresçam bastante. Agora, os sistemas de incentivos à exibição existem apoios aos distribuidores e aos exibidores que investam na programação de cinema português ou de cinematografias menos difundidas, menos divulgadas, e portanto esses sistemas existem, e ainda assim é a forma como nós garantimos alguma diversidade na exibição, garantimos alguma também dispersão na rede de exibidores, fugindo àquilo que são os grandes centros onde por tradição estão os grandes exibidores, e portanto nós temos nós temos no fundo os mecanismos de incentivo à exibição do cinema português e de outros cinemas menos difundidos que são postos em prática, são muito utilizados e é o que nos permite ainda assim garantir a circulação e a aceitação por parte dos públicos.
Muito obrigada, chegamos ao fim desta audição. Eu agradeço ao Dr. Luís Xabibi Vaz, à Dra. Maria Mineiro e à Dra. Cláudia Martins a presença, os esclarecimentos que nos trouxeram, as respostas que nos deram, este debate penso que foi um debate importante. Vamos continuar nas próximas reuniões a debater o cinema português com outros interlocutores desejo a todos um bom almoço e também lhes desejo muitas felicidades para o vosso mandato em prol do cinema português. Muito obrigada.